Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Coleta seletiva é o termo usado para o recolhimento dos materiais que podem ser reciclados como papel, plástico, metal, vidro...
Ei, Ilka, que livro é esse aí?
Ah, William, tudo bem? Pois é, eu estava aqui lendo um pouco sobre coleta seletiva para me preparar para o nosso programa de hoje.
Que menina aplicada, hein? Então tá, mas olha só, vou te ajudar, hein? Será que é mesmo importante fazer a coleta seletiva?
Ah, é importantíssimo. É, eu acho assim que a gente tanto ajuda com essa coleta a reduzir, digamos assim, o lixo que é jogado nos lixões ou nos aterros, porque na medida em que você seleciona, alguns desses já vão para serem reaproveitados. Esse resíduo vegetal, digamos assim, ele já vai virar uma adubação orgânica. A gente, além de estar reduzindo essa quantidade de lixo, está contribuindo também para diminuir, digamos assim, a contaminação da terra, do lençol freático, do ar, diminuindo a poluição de uma forma geral, né? E também, de outra forma, ele vai estar gerando renda para quem está reaproveitando esse material, tanto na adubação orgânica como nos outros materiais que são reciclados, como papel, plástico.
Sabichona essa dona Terezinha! A dona Terezinha Araújo mora em Aracaju, Sergipe, e na casa dela, o lixo é separado há anos.
Sério mesmo? Ah, William, quero saber como é que ela faz isso, hein?
Então, vamos lá.
Fala, produtor!
Dona Terezinha, por que a senhora resolveu fazer a coleta seletiva?
Começou com uma conversa com um primo meu que é pesquisador da Embrapa, Joésio Luiz dos Anjos, que ele estava começando a fazer um experimento com minhoca e me estimulou também a fazer a compostagem, a selecionar o lixo, isso para poder fazer a compostagem, porque eu também faço a seleção dos outros resíduos sólidos, que são o plástico, o papel, o vidro, que aí é coletado pela prefeitura uma vez na semana. Por exemplo, os resíduos vegetais, que são as cascas e os restos de frutas, verduras, de hortaliças, essas eu separo, são acondicionadas num vasilhame plástico com tampa e esses são destinados para Joésio, que ele faz a compostagem lá com as minhocas. O outro lixo eu separo e é recolhido pela prefeitura.
Muito bom, dona Terezinha. E quem conversou com ela foi a jornalista Juliana Miura.
Se mais pessoas fizessem como a dona Terezinha, a gente ia ter menos lixos por aí, né não, William?
Isso é verdade, Ilka. E é por isso que hoje nós vamos falar sobre a reciclagem de resíduos orgânicos urbanos com o uso da minhocultura.
As informações são da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica em Aracaju, Sergipe.
E são os nossos convidados, compadre Dalino e compadre Adelso, quem vem apresentar um pouco mais desse tema na história A Minhoca Reciclando.
Ô, compadre Dalino, aproveitando que o senhor está por aqui, vamos trocar umas palavrinhas sobre o aproveitamento do lixo orgânico urbano por meio da minhocultura.
Olha, compadre Adelso, todo mundo sabe que a minhocultura tem trazido grandes benefícios para o homem do campo.
É verdade.
A pesquisa descobriu que a minhoca produz adubo de alta qualidade desde que seja a minhoca certa e com orientação de um técnico. Não é qualquer minhoca que serve para transformar o lixo orgânico em húmus ou adubo orgânico. É bom ter cuidado na hora da escolha para não tocar gato por lebre, viu, compadre?
Ah, o senhor tem razão. Eu já ouvi até falar que tem a minhoca gigante africana, que é a melhor para esse trabalho. Dizem que ela recicla, que é uma beleza, ajudando na preservação do meio ambiente, já que uma grande parte do lixo é jogado fora sem os cuidados necessários. Essa minhoca é danada, não é? Tem também a questão econômica, compadre. Com a criação de usinas e de cooperativas para reciclar os lixos, vão surgir novas oportunidades de emprego, sem falar na produção de adubos de baixo custo, que vão ajudar também na renda das famílias. Esse sim é um trabalho voltado para a agricultura familiar. Não é mesmo legal, compadre?
Bom demais! E fácil de fazer! O material todo mundo tem em casa, que é o lixo orgânico, como verduras, frutas, casca de ovos, folhas e outros. É só arrumar os vasilhames, um pequeno espaço e pedir orientações ao especialista. E claro, cumprir seu papel de cidadão e ter consciência.
Que ótima essa história, hein? E até que enfim as minhocas entraram na nossa conversa, né?
É, as minhocas são essenciais para acelerar o processo de compostagem, que transforma os resíduos orgânicos em adubo.
É isso aí. Então, para trazer informações importantes para os ouvintes do Prosa Rural que estão interessados em aproveitar o lixo de suas casas, vamos chamar a equipe da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Um dedo de prosa.
Nosso entrevistado de hoje é o pesquisador Joésio Luiz dos Anjos, o primo da dona Terezinha, que conversou com a gente lá no início do programa. Também estão com ele os colegas Sayonara Marinho e Joel Lamolha.
Pesquisador, o que é mesmo a Política Nacional de Resíduos Sólidos?
A Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada em 2010, após 20 anos de discussão no Congresso. Essa política tem como objetivo organizar em todo o país o destino dos resíduos sólidos de forma ambientalmente correta. Como resíduos sólidos, temos os secos, que são os plásticos, garrafas, latas e outros, e os úmidos, que são os materiais orgânicos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos obriga as indústrias e empresas a receberem pilhas usadas, embalagens de agrotóxicos, pneus usados e outros para reciclagem. Temas como educação ambiental e coleta seletiva estão entre os principais objetivos dessa política. Por isso, ela é considerada como um marco histórico no Brasil.
E dá para detalhar mais sobre os resíduos orgânicos urbanos?
Esses resíduos orgânicos urbanos contemplam os resíduos orgânicos das empresas, como CEASAs, shops, supermercados, restaurantes, e os domiciliares. Estes estão em maior quantidade. Esses resíduos orgânicos domiciliares são compostos principalmente por cascas de frutas, restos de verduras, cascas de ovo, borra de café, aparas de grama, galhos e folhas de árvores e outras plantas. A parte orgânica do lixo coletado nas residências corresponde a mais de 50%, ou seja, cada cidadão produz diariamente, em média, 1 quilo de lixo, sendo pelo menos 0,5 quilo composto por resíduo orgânico.
Qual a importância dos resíduos orgânicos domiciliares para a Política Nacional de Resíduos Sólidos?
Essa imensidão de material orgânico gerado nas zonas urbanas e periféricas das cidades, ao longo dos séculos, vem tendo como principal destino o lixão a céu aberto. Também parte está indo para aterros controlados e aterros sanitários. Nesses aterros, os resíduos orgânicos domiciliares ocupam mais de 60% da área. Isso promove a diminuição da vida útil. Preenche os aterros rapidamente. A relação desse problema com a Política Nacional de Resíduos Sólidos é que foi aprovada exatamente para solucionar esse problema dos resíduos orgânicos e de outros também, como os resíduos hospitalares e industriais. Depois dessa lei, todos nós temos que ser responsáveis pelo lixo que produzimos.
Como disse o pesquisador Joésio, em 2010 foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Esse documento diz como o país deve tratar seu lixo. Ele incentiva a reciclagem e a sustentabilidade.
São três os principais pontos.
Primeiro, o fechamento dos lixões até 2014. Até o ano que vem, não poderão mais existir lixões a céu aberto no Brasil.
No lugar dos lixões, vão ser usados aterros controlados ou aterros sanitários. Esses lugares passam por um preparo do solo. Assim, não ocorre a contaminação do lençol freático. E o gás metano, que é liberado a partir do lixo, é queimado e gera energia.
O segundo ponto é que somente os rejeitos poderão ser enviados para os aterros sanitários.
Isso significa que só aquilo que não é reciclado vai para o aterro, ou seja, só 10% de todo o lixo produzido. O restante pode ser reciclado ou reaproveitado, inclusive os resíduos orgânicos que serão transformados em adubo.
E o terceiro e último ponto principal diz respeito à responsabilidade dos municípios. Cada um deles terá que elaborar um plano de gerenciamento de resíduos sólidos para ajudar os cidadãos a separar o lixo de forma correta.
E é de responsabilidade dos fabricantes criar um sistema para reciclar a embalagem dos seus produtos. Por exemplo, uma empresa de refrigerante vai ter que recolher suas garrafas e latas de alumínio e encaminhá-las para a reciclagem.
Isso vai ficar bom, hein? Sem lixões, sem embalagens desperdiçadas, sem resíduos jogados por aí, nosso país vai ficar muito melhor com essa política.
É isso aí, Ilka. Mas o pessoal da Embrapa Tabuleiros Costeiros tem mais informações pra gente.
É possível fazer a reciclagem e aproveitamento dos resíduos sólidos orgânicos nas cidades e periferias?
Há inúmeras iniciativas públicas e privadas em municípios por todo o Brasil, como a coleta seletiva e usinas de compostagem e vermicompostagem dos resíduos orgânicos para obtenção de adubo orgânico. Essas iniciativas são ainda muito pontuais. Nesse sentido, a nossa proposta é que as instituições públicas e privadas incentivem os cidadãos mais conscientes para que já comecem a reciclar os resíduos sólidos nas suas próprias residências. Ou seja, eles comecem a praticar a separação do lixo em casa para facilitar a coleta seletiva. É importante informar que já há em todo o Brasil cidadãos de todas as classes, como médicos, professores, agrônomos, estudantes, com grande consciência ambiental e que já estão produzindo hortaliças e flores e plantas medicinais nos quintais das casas e em apartamentos, com adubo orgânico proveniente da reciclagem dos resíduos orgânicos domiciliares. Eles estão separando os restos de alimento, como verduras, frutas, cascas de ovos e folhas, galhos de jardins, em casa mesmo, e aplicando técnicas de compostagem e miocultura para a produção de húmus, que é o adubo orgânico para uso nas hortas e jardins. A criação delas, das minhocas, nos resíduos orgânicos domiciliares é muito fácil, fator que contribui muito para a participação da miocultura nos projetos de reciclagem dos resíduos orgânicos. Já há também muitos miocultores em propriedades familiares em todo o Brasil e criadores de minhoca também nas cidades, geralmente para vender humus de minhoca para floriculturas. Isso tudo facilitará a reciclagem dos resíduos orgânicos nas casas, ajudando assim também na Política Nacional de Resíduos Sólidos.
E agora já sabemos como aproveitar os resíduos orgânicos da nossa casa e assim diminuir o problema do lixo no meio ambiente.
É verdade, William. E se juntaram as minhoquinhas, fica melhor ainda. Elas aceleram o processo de compostagem e deixam o adubo com a melhor qualidade.
E antes de encerrar o programa, temos uma última participação.
Mas agora não é mais para falar de resíduos nem de minhocas. Vamos de poesia.
O nosso amigo José Roque vai trazer seus versos para embelezar nosso dia.
Favas contadas.
Saudoso camponês, eu não me canso de ver o sol apontar na serra, o clarão da lua cheia, as águas molhando o solo e sentir cheiro de terra. De ver um jardim florido, ter alimento do campo, bromélias enfeitando as matas, rosas de todas as cores e o cheiro do cravo branco. O assovio da ventania, a enchente do riacho, do banho da cachoeira e do barulho das águas descendo de rio abaixo. Eu quero ouvir de novo o canto do curió, juriti cantar na serra, o hino do roxinó e do canário da terra. Vou pedir a natureza da ameia resina, das flores quero o aroma, da aroeira o remédio, das frutas as vitaminas. Ver a carreira dos rios para chegar até o mar, de longe quero ouvir a zoadeira das águas fazendo chuá-chuá. Vou embora da cidade e voltar pro interior. Para não morrer de lembranças, vou largar as mordomias dessa vida de doutor.
Obrigada, Roque, por ajudar a fazer do nosso programa esse momento tão especial.
E para quem ficou na dúvida, já sabe. É só ligar para Embrapa Tabuleiros Costeiros e fazer sua pergunta sobre reciclagem de resíduos orgânicos urbanos com o uso da minhocultura.
Lápis e papel na mão. O telefone é DDD 79, telefone 4009-1300.
Vamos repetir, gente. DDD 79, telefone 4009-1300.
Ou ligue para a equipe do Prosa Rural.
0800-646-1160.
Obrigado por sua audiência e até o próximo Prosa Rural.
Esperamos você.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Juliana Miura. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Edição de áudio, Ricardo Coelho. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros.